Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Romanos 3, versículo 27 a 31. Salvação por meio da fé.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, público presente, público que nos assiste em casa através das transmissões. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer, por causa da fé, não tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Amém.
Solicito à vereadora Zuma Ancinello, secretária desta mesa, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Sejam muito bem-vindos, imprensa local. Segundo período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 59 de 2023. Aos 19 dias do mês de setembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 50ª reunião ordinária, correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos e Paulo Roberto Indacleno Bing. Deixou de comparecer à reunião a vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli. Às 10 horas e 23 minutos, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, para conforme a resolução 13 de 2002, solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura de um trecho na Bíblia, Jeremias 9, versículos de 23 a 26. O povo de Jerusalém pede socorro. Na sequência, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo, o presidente vereador Jolcei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos que deu origem à participação na reunião de Ana Luísa Pires Garcia, que fez uso da tribuna para explanar sobre a sua experiência no programa Jovem Senadora. O presidente e vereador Jolcei Alves Gonçalves convidou o servidor Ricardo Aires Simas para fazer uso da tribuna, explanar sobre sua participação na sexta semana da avaliação em escolas de governo, sexta SEAG, e que aconteceu nos dias 12 e 17 de 9, em Genebra, na Suíça. Dando continuidade à reunião, o presidente e vereador Jolcei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos da ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento 617 a 630 de 2023, protocolados sobre os números 1902 a 1908, 1930, 1934, 1937, 1939 e 1941 e também 1931 de 2023, requerimento verbal de autoria dos vereadores Antônio Egídio Rufino de Carvalho e também vereador Marcelo Lemos. Indicações 205 a 210 de 2023. Protocolados sobre os números 1894, 1913, 1909, 1912 de 2023. Moções 417, 419, 425, 427 e 428 de 2023. Protocolados sobre os números 1884, 1897, 1901, 1926, 1927, 1916, 1915, 1933, 1936, 1938 de 2023. Registram-se que os requerimentos verbais devem ser convalidados até as 9 horas do dia 21 de setembro do corrente, no setor de protocolo, conforme parágrafo 4 do artigo 146 do Regimento Interno dessa Casa, por solicitação do líder do governo, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, e com a aquiescência dos demais vereadores. A pauta foi invertida. Foram apreciados, em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária 31 de 2023, protocolado sobre o número 233 de 2023, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui o programa de prevenção à diabetes nas escolas públicas municipais e creches no município de Uruguaiana, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 76 de 2023, protocolado sobre o número 921 de 2023, de autoria dos vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi e José Clemente da Silva Correia, que declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 96 de 2023, protocolado sobre os números 1266 de 2023, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que institui o torneio Open de Tênis Fernando Bastos Fittipaldi, no município de Uruguaiana, aprovado por unanimidade dos presentes. A tribuna foi utilizada pelo senhor Jorge Quirino, presidente da Escola de Samba Os Rouxinóis. Foram apreciados em discussão e votação única. Projeto de Lei Ordinária 93 de 2023, protocolado sobre os números 1109 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que reverte ao patrimônio público do município o imóvel adquirido nos termos da Lei 993, de 5 de agosto de 1969, e autoriza a sua desafetação e alienação por meio de concorrência pública, aprovado com 9 votos sim, 1 voto não e 1 ausência. Projeto de Lei Ordinária 150 de 2023, protocolado sobre os números 1919 de 2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de assistentes sociais, psicólogos vinculados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SEDES, e assistência social vinculada à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária, SEARF, aprovado por unanimidade dos presentes. O vereador José Carlos Barbosa Zácaro solicitou a retirada do projeto 09 de 2023, protocolado sobre o número 64 de 2023 de sua autoria, que equipara as pessoas com doença renal crônica às pessoas com necessidades especiais, no município de Uruguaiana, a qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. A vereadora Zuma Cinello solicitou a retirada do projeto de lei 92 de 2023, protocolado sobre o número 1151 de 2023 de sua autoria, que assegura o usuário de transporte público municipal o pagamento de passagem via PIX, pagamento instantâneo às empresas concessionárias e permissionárias de transporte público no município de Uruguaiana, a qual foi aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apreciado em primeira discussão o projeto de lei ordinária 85 de 2023, protocolado sobre os números 1080 de 2023, de autoria da bancada progressista, que denomina Bernardo de Oliveira Jaques, o ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Rui Barbosa. Foi aprovada a representatividade desta casa no evento conforme número 43 de 2023, protocolado sobre o número 1896 de 2023, dando continuidade à reunião, o presidente vereador José Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Cinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente justificativa de ausência parlamentar 56 de 2023, protocolada sobre o número 1914 de 2023, serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime ordinário. Projeto de lei ordinária 151 de 2023, sobre o número 1942, de autoria da vereadora Zuma Cinello, institui no calendário de eventos de Uruguaiana o Dia Florescer da Autoestima da Mulher e da outras providências. Correspondências recebidas de diversos e-mail 61 e 62 de 2023, do Executivo, ofício 179 a 184 de 2023. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício 763 de 2023 e autógrafos Legislativo 79, 81 a 85 de 2023, adversos, ofícios 1451 a 1485 de 2023. Ofício 230 a 234 de 2023 das comissões. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador José Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 35 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerler Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 19 dias do mês de setembro de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. A ata da reunião anterior está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura das participações nesta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento 588... do vereador Clemente Correia, participa da reunião a soldado Yuri Mustasuki, do Batalhão de Polícia Fazendária, para discorrer sobre as ações desenvolvidas pela instituição através do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência PROERD em Uruguaiana. Às 10 horas e 30 minutos, conforme requerimento verbal 33 do vereador Carlos Delgado, participam da reunião as senhoras Diva Seulin e Cláudia Domingues, do grupo Uruguaiana Viva, e também a senhora Sandra Farenzena, para explanarem sobre o evento que estão organizando em prol do Hospital Santa Casa de Uruguaiana.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador, presidente vereador Joalcê, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário acompanhando a nossa reunião desta manhã, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Senhoras e senhores, nosso convite hoje e aprovado aqui pelos nobres pares, da presença da nossa colega da Brigada Militar, a colega Yuri Matsuki, que é a soldada Yuri, que hoje pertence ao Batalhão Fazendário da Brigada Militar e por muito tempo pertenceu também ao 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, é para expor aqui para nós, falar sobre esse importante programa que nós temos na Brigada Militar, que é o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que como política pública no Estado do Rio Grande do Sul, em 2010, foi instituído por lei, através da Assembleia Legislativa, Lei 13.468. E nós queremos conversar sobre isso e ouvir a nossa colega soldada Yuri, em razão desse trabalho ser muito importante e forma e capacita inúmeros jovens nossos na comunidade escolar, na rede municipal, na rede privada, na rede estadual, fazendo esse trabalho maravilhoso que é, inclusive nós instituímos por lei no município. E esse trabalho segue em Uruguaiana pela soldada Yuri, que é a nossa colega, porque, lamentavelmente, nós já convidamos aqui o 1º BEPAF para fazer uma demonstração, e nos parece que as equipes dos proerdianos e proerdianas, que é o programa, está desabilitada lá no 1º BEPAF. Então nós temos que chamar aqui a resistência, literalmente, Yuri, que é a colega soldada Yuri, que tem realizado esse trabalho e que contribui muito, porque temos a certeza que enquanto pessoas que só fazem aquilo que não devem e também traficam na frente das escolas, nós temos esse contraponto, que é esse brilhante trabalho nosso da Brigada Militar, fazendo através de pessoas como a soldada Yuri. Então, é nesse sentido, senhor presidente, para que a casa tome conhecimento dos 25 anos do PROERD no estado do Rio Grande do Sul e também em Uruguaiana, não menos de que talvez aí uns 15 anos. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Zé Clemente. Com a palavra está à disposição da soldada Yuri e a tribuna.
Bom dia. Com grande alegria, né, na pessoa do presidente da nossa casa, que cumprimento os demais. E agradecendo ao vereador Clemente pela oportunidade de estar aqui trazendo essa fala do nosso PROERD. Para aqueles que não me conhecem, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou a soldada Yuri Matsuki, e eu estou na brigada há mais de 20 anos. E a minha história na brigada com o PROERD se mistura, porque em torno de 15 anos que eu me tornei instrutora deste programa, e desde então o PROERD foi uma bandeira, é uma bandeira que eu carrego, né? Como o vereador já mencionou, eu não pertenço mais ao batalhão, o 1º BEPAF, que é o responsável pela nossa área, né, de policiamento ostensivo. Hoje eu tenho missões diferenciadas no batalhão fazendário, mas eu me sinto como uma missão de que foi me dada, e daí tomo a liberdade de falar que foi uma missão de Deus, né, que tocou o meu coração de trazer essa mensagem para as crianças, né, para os nossos jovens. Então, mesmo estando em missões diferenciadas, eu não abandono o PROERD. Hoje eu sou instrutora e também sou mentora do programa desde 2008. O que é uma mentora? Ele participa nas capacitações dos nossos policiais, porque para se tornar um policial PROERD, para carregar esse brevet aqui, né, um brevet que não está só na nossa farda, mas ele entra no nosso coração, o policial ele precisa passar por uma grande transformação. Ele precisa aprender como ele vai falar com as crianças, como ele vai tocar o coração das crianças e como ele vai conquistar não só as crianças e hoje as famílias, né? Porque uma criança atendida dentro da escola, no mínimo dois adultos vão ser atendidos nas suas casas, né? Então, como ter essa fala dentro de uma instituição que, né, por muitas das vezes, né, não podemos, né, temos que pensar, agir, né, de uma forma, né, muito, muito rude, muito fechada, e como se despedir de tudo isso para quebrar, dobrar o joelho e poder olhar no olhar da criança e poder tocar. Então, o policial ele passa por um exaustivo curso de 110 horas, né, com toda a carga pedagógica, num curso de pedagogia, né, e bem como as diretrizes do nosso programa. Né. Como é que o programa... De onde vem o PROERD? Né? O PROERD ele é oriundo do programa DARE dos Estados Unidos. Né? Porque na década de 80, né, 83, Los Angeles, onde era uma cidade que estava muito turbulenta, foi feito um estudo que, se a polícia tivesse uma aproximação das escolas, né, e eu vejo isso muito latente hoje aqui na nossa realidade, né, se a polícia tiver acesso dentro da escola, junto com os educadores e a família, né, ser um trabalho em conjunto para, sim, combater as drogas, né? Então, ele foi instituído em 83. E, desde então, ele vem sempre sofrendo, ele vem sempre passando por transformações, né? Porque, assim como somos dinâmicos, a nossa sociedade é dinâmica, as nossas crianças são dinâmicas, então, o PROERD ele também é dinâmico. Passamos por sempre atualizações, estudos e capacitações, né, periódicas para realmente levar a fala que está precisando no momento, né? Então, em 2011, quando o programa fez 18 anos, periodicamente vem uma comissão de americanos aqui avaliar como é que está sendo o trabalho, como é que está sendo realizado. Então, tivemos essa comissão em 2011. E em 2020, desculpa, 2011 foi a nossa comissão, e depois tivemos, né, que passar por uma avaliação dessa comissão dos Estados Unidos, do programa DARE, da ONG DARE, lá dos Estados Unidos, para ver como que estava, se o nosso Rio Grande do Sul poderia se tornar um centro de treinamento. O que é um centro de treinamento? No Brasil, são somente 7 centros de treinamentos que tem no Estado. Somente o centro pode formar, pode coordenar os cursos para os nossos instrutores. Porque hoje, todos os estados brasileiros, né, nós temos a chancela de aplicar o programa, e no mundo são em torno de 50 países que levam com muita fidelidade, né, a questão do PROERD. Então, teve que vir aqui no Brasil essa comissão avaliar, acompanhar de perto um curso, né, se estavam dentro das diretrizes do programa, e conseguimos, né, ganhar a chancela de ser centro de treinamento. Então, não raras as vezes, né, sempre é requisitado para que um brigadiano, né, vá coordenar, um oficial vá coordenar um curso de instrutor em outros estados, porque nós hoje podemos formar, né, podemos capacitar os instrutores. E o ano passado... dezembro do ano passado, se percebeu que a prevenção ela tem que ser periódica, né? Ela tem que ser periódica, ela tem que ser próxima, ela tem que estar ali no dia a dia dos jovens. E o que se percebeu? Que estava precisando de um currículo para o ensino médio, né? Para os adolescentes, porque é a fase das quais eles estão passando por muitas transformações, as quais que aparece muito mais ofertas de álcool e outras drogas, e nesse momento ele precisa estar realmente preparado para como responder a essas pressões. Então, foi dezembro do ano passado, o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a receber o currículo do ensino médio. Né? Então, foi capacitado todos os mentores, né, aqui do nosso estado, primeiro estado com o ensino médio, onde veio a americana Ashley Franzen, que fez todo o estudo para que como teríamos essa fala com os adolescentes. Né? Eu trouxe alguns números, né, porque eu vim falar sobre o PROERD, os 25 anos do PROERD no nosso estado, então já formou mais de 1 milhão de crianças, né, durante esses 25 anos, quase 1,5 milhão. Eu acredito que a gente já está ultrapassando essa faixa nesse ano, né, de 2023, onde ele completa os 25 anos. E aqui, o que tem hoje no nosso estado? Né? Porque tem 340 instrutores atuando, Tem muito mais policiais que estão capacitados, mas por alguma questão de gerência do comando local, ou por alguma razão, né, eles não. Mas hoje, 340 atuando, 1.731 escolas atendidas, né, 261 né, cidades atendidas aí no nosso Rio Grande do Sul, então mais da metade, né? E hoje, né, ou até quando tinham feito essa 69 mil alunos, né, atendidos. Os nossos currículos começam lá na educação infantil, com os nossos pequenos. Vamos falar no mundo ideal aqui, né, vereador Clemente? Né, no mundo ideal, onde lá no início, né, as nossas crianças já têm contato com o policial, não tem medo do policial, né, não tem aquela historinha, a brigada vai te pegar, ou o brigadiano vai te pegar. Não, né? Porque a criança tem que internalizar que ela precisa de ajuda, e quando ela precisar de ajuda, ela tem que procurar quem? As autoridades, um brigadiano, um policial. Então, começa lá com a educação infantil. O quinto ano, que é o nosso carro-chefe, né? Quem tem filhos aqui, se já passou por essa idade ou vai passar, sabe que o quinto ano é o quinto ano de muitas transformações também, né? Porque eles estão deixando de ser os maiores da tarde para ser os menores da parte da manhã, com diversos professores. Então, o quinto ano entra com muito incisivo ali na questão das escolhas seguras e responsáveis, né? Depois tem um lembrete no sétimo ano, que eles já estão adolescentes. E agora, o nosso, né, o nosso grande mimo ali, que foi o ensino médio, né, que nos deixou muito temerosos de como íamos, né, ia ser essa fala com os adolescentes. E eu trago com grande alegria que aqui em Uruguaiana, eu trabalhei com duas turmas de quinto ano, porque eu tenho que adequar, né, junto com minhas outras missões. E eu trabalhei com duas turmas do ensino médio da Escola Romagueira. E eu trago para vocês que foi fantástico o trabalho com os adolescentes, né, na escola ali. Foram quatro encontros muito produtivos, né, dos quais eu tive muito feedbacks positivos assim, dos adolescentes, né. Fiquei temerosa como seria a minha fala com eles, como eles me receberiam. Mas foi fantástico, né? Às vezes a gente criamos, né, um preconceito ou estereotipamos os jovens, mas os jovens estão aí, estão abertos, estão querendo ser ouvidos. Então, esses são os nossos currículos, né? E todos eles são trabalhados dentro da inteligência emocional, né? Onde começa com as pequenas regras, né? Como que se manter seguro, como se manter saudável. Então, começa com os pequenininhos, o policial sentado, falando na altura dos pequenos, né, para que eles criem um vínculo de confiança. São cartazes que falam, né, de coisas corriqueiras, né, do seu dia a dia. Então, começa com a educação infantil. Aqui, esses são os nossos cartazes, né? E se vocês forem lá no Rio Grande do Norte e pedirem o currículo da educação infantil, vai ser o mesmo cartaz, a mesma padronização. Aqui o nosso quinto ano, onde nós já temos um livro, onde focamos o quê? O que é o ProERD? O ProERD vai falar sobre drogas com as crianças? Sim, a gente fala principalmente sobre as drogas lícitas, porque elas sim são a porta de entrada realmente, né, do uso, né, para as drogas ilícitas. E o álcool, por ser socialmente, né, aceito pela nossa comunidade, pela nossa sociedade, ele acaba sendo realmente a porta de entrada. Então, nós falamos muito sobre o álcool. Muito obrigada. Porque ainda é muito difícil falar, né, sobre o álcool, assim como foi o cigarro no passado, né, onde era socialmente aceito. Hoje ainda é muito difícil entrar no álcool e mostrar para as crianças, né, o que o álcool pode fazer numa fase de desenvolvimento. Então, nós trazemos isso, bem como trazemos o quê? Como o pós-pandemia veio me trazer uma experiência de como as relações ficaram complicadas, né? De como sair das tuas casas e voltar para a escola, como foi difícil a questão de relacionamento entre os seus pares. Então, o ProERD veio com isso, trazer como eu devo respeitar, como eu devo ser empático com o outro. Então, o ProERD trata da inteligência emocional, né, dentro do, da escola, né, que é algo ainda muito incipiente falado dentro, né, está começando, vejo, mas precisa ser falado muito mais de como eu devo respeitar o outro, se o outro tem uma opinião, ok, não preciso, mas eu tenho que aprender a ter esse respeito. E é isso que a gente está levando para o quinto ano, né? Confesso que eu tive algumas resistências, né? Até de familiares, até de própria, alguma questão dentro da escola, por justamente tratar nesses assuntos, né? Que devemos, né, ter um respeito, devemos ser empáticos, devemos, muitas das vezes, pensar, ter estratégias, né? Não preciso. Então, é tudo isso que o ProERD vem trazer para as nossas crianças. Aqui um registro, né, da turma que eu atendi, foi com grande alegria que esse ano eu consegui levar, né? Acho que todo policial ProERD sonha, né, em dar o ProERD para o seu próprio filho, né? Então, foi uma realização muito pessoal, assim, muito especial esse ano, que a minha filha estava na turma de quinto ano. Então, foi com todo carinho, mais carinho ainda, né? Esse ano foi muito especial. E daí é isso que a gente trabalha. Se nós adultos também tivéssemos o ProERD na nossa vida, eu digo que o ProERD é para o primeiro para a gente, né? Porque ali, ó, se a gente definir o que a gente quer, se a gente analisar as opções que a gente tem, e daí sim eu tomar uma decisão, quantas coisas não poderiam ser resolvidas, né, por aquele um segundo de eu pensar no que eu vou falar, no que eu vou agir, né? Então é por isso que eu sou uma entusiasta e uma apaixonada por esse programa. E é isso que a gente já quer ensinar às crianças. Eu não preciso ser precipitado, eu não preciso tomar uma atitude, né, sem pensar. Eu posso sim pensar nas opções, eu posso sim pensar no que é melhor para mim. Não o que o meu colega está pensando, mas o que é melhor para mim. E é nessa ótica que a gente pretende, né, alcançar aí a prevenção. Então, é toda a diretriz do nosso programa, né, vai trazendo isso que eu já discorri para os senhores. Nós, o quinto ano, ele são 10 encontros, né? 10 encontros que falamos cada encontro sobre esses assuntos e de uma maneira lúdica, de uma maneira, né, das quais eles possam entender de acordo com a faixa etária. Por isso, esse curso tão exaustivo e essa capacitação continuada, né? Muitas vezes a gente vai apresentar o programa para uma escola. Mas como um policial armado, fardado, dentro de uma sala de aula? Não, mas daí a gente explica que é um policial capacitado, que é justamente essa proximidade, né, da comunidade com a nossa brigada. Então, aqui um pouquinho de como é o livro do sétimo ano, né, para ser um pouco mais atrativo para os adolescentes, né? Então, vem em forma, né, a gente sempre... A equipe que faz a parte gráfica sempre pensa em trazer um material que tenha a ver com eles, com a comunidade, que seja um material atrativo, e sempre nessa ótica, né? E aqui o nosso mimo esse ano, né, que foi o nosso ensino médio. Esse foi o ensino médio, né, que eu trabalhei ali na Escola Romagueira. Tímidos, né? Porque adolescente já não gosta muito de tirar foto com a gente, né? Mas consegui no último encontro tirar uma foto com eles lá na frente. Mas foi uma experiência fantástica, assim. E o que a gente tem conversado com os instrutores que têm se desafiado em falar com os adolescentes tem sido realmente muito produtivo. E eu fico muito feliz porque ali é a idade, né? A idade que a gente tem que relembrar que eles podem ser protagonista da vida deles, né? Que eles não precisam ir pelas ideias dos outros, que sim, eles podem, né, tomar a decisão. E eu acho que o ensino médio hoje traz muito disso, né? De um jovem protagonista, de um jovem que pode pensar nas suas escolhas, né? Então, fiquei muito feliz com esse trabalho, né, ali no Romagueira. Aqui é uma foto, né, eu trouxe das ações que a gente está fazendo, porque falando em termos, né, de Rio Grande do Sul, tivemos um curso de instrutor ProERD em meio a um ciclone extratropical em Osório, né? Estávamos lá. e conseguimos formar 35 policiais. Ali tem uma bandeira do Sergipe, que tivemos a grata satisfação de formar a coordenadora estadual desse estado, né, do Sergipe, a Major Amanda. Ela participou desse curso, né, ficou encantada com a dedicação. E eu fico muito contente que, fazendo a projeção depois desse curso de 35 policiais, cerca de 72% estão atuando, Clemente. Então, é possível, né? Saíram do curso e já estão atuando, né? Então, está capilarizado aí no nosso Rio Grande do Sul. Então, esse curso foi julho agora, e a gente sempre procura, enquanto mentores, monitorar, né, o que, que o nosso policial, né, instrutor ali, se ele já foi mesmo, ou ele simplesmente, né, não seguiu na missão. Mas eu fico muito feliz de trazer esses dados, né, que é algo bem recente, né, bem... Foi um curso bem tenso, porque foi no meio do ciclone, nós não pudemos fazer a formatura, mas eles chegaram lá na sua cidade e estão sendo, né, o protagonista lá, estão atuando na sua cidade. E aqui é o nosso 25 anos, que eu acho que foi, né, esse propósito que eu vim falar um pouquinho, né? Esse foi o nosso fechamento lá do seminário dos nossos 25 anos. Essa equipe ali maravilhosa, são todos mentores, né? Cada um no seu cantinho, nos seus rincões, né? Sempre carregando a bandeira. Outros estados já me questionaram, né? Perguntaram a mim: "Ah, Yuri, você trabalha na coordenação lá em Porto Alegre?" Não! Eu moro a quase 700 quilômetros da coordenação. Tá, e como vocês conseguem ser tão unidos? E é isso que nos move. Eu trouxe essa foto porque eu acho que é isso que nos move enquanto instrutor, enquanto proerdiano, né? Essa missão de que foram duas turmas, mas foram 64 crianças que conheceram o programa. Foi duas turmas no Romagueira, que deu um torno de 40 adolescentes, mas foi 40 adolescentes que foram atendidos. E acho que se cada um plantar um pouquinho da sua sementinha, né, dentro da sua realidade, é possível a gente levar essa missão do bem. Então, acho que essa foto foi o que nos trouxe, assim, que nos une, um grande propósito, né, que a Brigada me proporcionou de fazer parte de toda essa missão do bem, né? E qual é o nosso grande desafio? A prevenção, ela não aparece em dados, né? É muito difícil eu dizer: "Ai, funcionou, não funcionou." Mas eu vejo que aqui em Uruguaiana, né, como a gente mencionou ali, como o Clemente mencionou, que no mínimo 15 anos tem um projeto, teve um projeto aqui, teve uma história aqui em Uruguaiana, está sendo construída. Muitos adolescentes já me falaram, muitos adultos. Eu tive o PROERD com o Sargento Rolande. Eu tive, o Adair foi meu instrutor, então ele teve uma história, e aquelas jovens acabam lembrando que teve um policial lá na sala, né, que falou de algumas coisas, que umas marcaram mais, outras menos. Mas esse é o grande desafio da prevenção, né? De como quantificar, de como dizer que deu certo, né? E isso é muito empírico, porque a gente só vê, né, as pessoas trabalham só com números. Mas um adolescente que conseguiu dizer não lá para o álcool, que conseguiu... Meu trabalho já estou feliz, já estou grata com o meu trabalho, porque uma pessoa que a gente conseguir deixar longe, né, das drogas, né, que não preciso trazer aqui as consequências, eu já vejo assim: "Bah, valeu a pena estar esses 15 anos com essa bandeira." Muitas vezes um pouco mais tímida, mas sempre ela ali acesa no coração. Então, esse é o nosso grande desafio, é isso que eu trago para essa nossa casa aqui, né, porque eu também me sinto, já estou me sentindo aqui pertencente a essa casa aqui, né, e que a gente possa, né, que possamos ter mais instrutores para o ERD, né, Clemente? Vamos ter mais 3 cursos de capacitação até o final do ano, né? Tive informações que temos voluntário, mas que essas pessoas possam realmente ver o quanto é importante, né, essa missão, o quanto todos trabalhando junto podemos, né, sim, lutar por uma sociedade, uma sociedade de uma cultura de paz, uma sociedade melhor, né? Então, esse eu deixo o nosso grande desafio. E aqui, né, uma gratidão enorme por trazer essa grande missão que foi dada, né? A gente, aí é o meu contato das minhas redes sociais. E aqui nesse livro, né, dos 25 anos de história, compartilhei com a Zuma, compartilhei com o Clemente, né, o virtual. Aqui tem mais de 500 histórias, né, porque todo instrutor ProEd tem uma história que realmente tocou o seu coração. Então, ele foi escrito por muitos instrutores que passaram, que já estão na reserva e que estão aí, né, na caminhada. Então, é com gratidão que eu termino a minha fala. Muito obrigada pela oportunidade e que possamos, né, estar juntos.
Com a palavra, o vereador José Clemente.
Temos um encerramento, senhor presidente. Agradecer à colega soldado Yuri, da nossa Brigada Militar. Yuri, quanto à presença de um de nós uniformizados e armados, tenha certeza de que a sociedade de bem sempre vai nos reconhecer. Nós não temos notícia de um policial fardado, armado, que tenha causado um problema em um educandário. O contrário disso. Nós lá, a nossa presença, ela repele, ela faz com que haja ausência de pessoas que são nocivas para a sociedade. E quem não gosta, com certeza, de um policial em razão do seu uniforme, da sua arma, é porque a sua conduta ela não é das mais adequadas para a sociedade. Então, mais uma vez, meus cumprimentos pelo trabalho realizado, por toda a equipe nossa que temos ao longo desse estado, o trabalho brilhante que é o ProErd. Eu já falei isso ao nosso comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Feoli, e que Deus ilumine outras cabeças, né, e que nós possamos ter mais multiplicadores nossos dentro das escolas, falando da cultura da paz, da cultura da não violência e de não cultuar principalmente aqueles ilícitos. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, quero cumprimentar o vereador Clemente pela propositura, a minha colega de comando, de comenda, a soldado Yuri, grata satisfação. E vejo aqui também, cumprimentar o plenário. Eu me recordo, quando a senhora falava do ProErd, me recordo muito do Sargento Rolandi, que é uma tenente hoje na reserva, que é uma figura muito importante na história do ProErd aqui do Uruguaiana, tem seus grandes serviços prestados. E também, escutando que o ProErd já passa de 15 anos, já debutou, é uma satisfação. Eu acompanhei no outro mandato o ProErd. Então, estou vendo a dona Verônica aqui, eu me lembro do Leonardo, meu colega de colégio. E naquela época, como era fácil o acesso, hoje deve ser mais fácil ainda, como era fácil o acesso à droga, como era fácil o acesso aos ilícitos, aos lícitos também, como a senhora também colocou. É raro aquele membro da nossa juventude que não tenha iniciado o consumo de álcool antes dos 18 anos. É raro. É muito difícil. Porque o álcool é uma droga lícita e tal, só que é proibida para menor de 18 anos. É proibido, e é raro quem não bebeu antes dos 18 anos. Né? Então, nós que somos diariamente massacrados por oportunidades de consumo das drogas, sejam ilícitas ou lícitas, e eu tenho um orgulho pessoal muito grande que eu nunca usei droga ilícita na minha vida, embora drogas lícitas, assim como uma grande parcela da nossa comunidade, a gente acaba utilizando corriqueiramente e compreendendo como normal, exagerar um pouquinho na cerveja é porque é um meio social, exagerar um pouquinho no vinho ali, e realmente é um problema de saúde pública, é um problema de segurança, é um problema, né? Então, cumprimento o trabalho de vocês, eu acho espetacular o trabalho do ProErd. Essa conscientização e esse negócio da maconha, eu nunca fumei maconha, porque eu me acho melhor, não, é porque eu tinha medo de queimar os neurônios, diz que maconha queimou os neurônios, eu tinha medo daquilo, vou ficar burro, então não, aí nunca experimentei, já tive várias oportunidades, mas a gente acaba conscientizando a gurizada de várias formas. Então o trabalho de vocês é maravilhoso, e da nossa parte, o vereador Clemente aqui, já se manifesta e da nossa parte tem total apoio e os cumprimentos.
E funcionava, né?
Mas bota funcionando.
O medo funcionava.
O medo
problema é que agora, com os nossos adolescentes, o medo já não funciona mais. Então, a gente leva para eles e explica o que vai acontecer com o teu cérebro mesmo, né? Em fase de crescimento, né?
Parabéns.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha, senhoras representantes da Santa Causa, sejam bem-vindas. E que causa, meninas, coisa boa de estarem aqui conosco. Imprensa local, mais uma vez. Soldado Yuri, não poderia deixar de manifestar, também cumprimentar o colega Clemente pela propositura. É extremamente importante esse trabalho que vem que tu, através da tua... Eu digo tu porque a gente, eu te considero uma amiga, né? Mas é a senhora, também o capitão Brunner, né? Que é tão presente também nas causas sociais. É a importância de nós termos esse trabalho e que venha e que está sendo realizado nas escolas. A maioria das escolas recebe o programa ProERD. Seria isso?
Hoje aqui em Uruguaiana estamos um pouquinho com um número reduzido, né? Mas estamos com grande fé, né? Que isso vai.
Que
isso
coisa
pode
boa.
Daqui um pouquinho, né, surgir uma equipe de trabalho maior que possa realmente ser uma patrulha escolar efetiva, né? Onde ela entre nas escolas e que converse com os professores, com os alunos, né? Eu acredito que o batalhão está trabalhando muito para que se alcance, né? E a importância dessa casa da Isuma, né?
Exatamente.
Né? Trazer soldado. Essa importância desse trabalho, dessa valorização desses policiais, né? Para esse essa programa de prevenção, né? Mas eu acredito que o batalhão, que é responsável realmente por essa pasta, né? Está trabalhando nisso para que realmente formatar, né, uma equipe de trabalho e que possa renascer aí o ProERD com grandes formaturas, né? Vereador Clemente, tenho certeza que muitos devem lembrar das grandes formaturas, né, com as redações, com as bicicletas, que possamos, né, voltar até esse grande programa aqui na cidade.
Exatamente, soldado Yuri, e vendo assim, ó, como as instituições estão focadas nas escolas e essa grande prevenção, né? Outrora nós não tínhamos tantos programas nas escolas e hoje, né, com a demanda tão alta que nós temos, né, de drogadição, drogas lícitas, ilícitas, então esse trabalho é de extrema importância nas escolas e quero te parabenizar por todo o esforço, o trabalho que tu vens realizando juntamente com a tua equipe. Parabéns e que Deus continue iluminando esse trabalho maravilhoso de vocês. Muito obrigada.
Obrigada.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colega vereadora, vereadores, público que nos acompanha nesta manhã. Em especial, o soldado Yuri, parabéns. Todas as nossas homenagens e referências ao teu trabalho. Um trabalho fantástico, essencial, que pensa não só no presente, mas como no futuro de uma sociedade. Com certeza, pode ter certeza que essa casa tem todo o apoio ao seu trabalho, tudo que precisar, pode contar com esses pares e que a gente realmente reverencia o seu trabalho pela importância dele na sociedade. E como a senhora falou, se tirar uma criança da drogadição, do álcool, está fazendo um grande avanço para a nossa sociedade como um todo, e no futuro tirando uma pessoa da criminalidade. Então, quero lhe entregar também, como presidente da Escola Legislativa, nosso livro, As Aventuras Políticas de Ramiro, que assim como a senhora também, nosso projeto também busca uma educação cidadã, e colocar a Escola Legislativa também à disposição no que puder ser feita uma parceria, ou inserido junto ao seu projeto também, que a gente tem interesse, além de todo o seu trabalho maravilhoso, também educar as pessoas como cidadão, no sentido de saberem a importância de um vereador, a importância do prefeito, a importância da política no nosso dia a dia, e que a gente também precisa conscientizar e começar a educar essas pessoas para isso na juventude, na infância. Tá bem? Muito obrigado e sucesso.
O vereador Marcelo Lelo vai concluir a sua palavra?
Acabou fugindo ali o vereador, como está sempre na presença aqui o Paulo Ricardo, querido amigo, perguntou se existe, tem como saber quantas escolas, quais escolas já foram atendidas, se a gente consegue ter um panorama do que, pelo menos nesses últimos anos, não nos 15, obviamente, né?
Sim.
Mas mais ou menos quantas crianças, quantas escolas foram atendidas nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos.
Olha, eu pedi esse dado porque quem retém esses dados é o batalhão, né? O primeiro batalhão ali. E não chegou a tempo, né? Para mim essas, mas eu tenho certeza, já aconteceu anos anteriores aqui de ser atendido 100%, né, dos quintos anos, que como são diversos currículos, né, mas o quinto ano é o nosso carro-chefe, né? E aconteceu de já ter uma equipe de trabalho maior, onde tinham policiais que eram exclusivos para essa missão, né? E de ser atendido 100%. Eu cheguei aqui em Uruguaiana em 2016, né? Já tinha essa bandeira muito forte aqui na pessoa do, hoje, o tenente da reserva Rolande, né? Ele já levantava com muito carinho, assim. E em 2016, quando eu cheguei, foi um ano que tivemos formatura com 700 alunos, né? No ginásio, uma tarde bastante quente, mas muito, muito produtiva, assim, né? Então, posso afirmar do tempo que eu tive aqui que já tivemos anos em que foi 100%, né? Mas é como a nossa brigada também é muito dinâmica, né? Por algumas questões, por troca de funções, acaba por ficando um pouquinho diminuído, né? Mas eu acho que é sempre importante trazer realmente que tem esse trabalho, que precisa ser incentivado, motivado, né? Quando as escolas perguntam, a coordenadoria, a secretaria, a gente sempre tem uma parceria, né, muito, muito próxima. Não deixe de enviar o ofício lá para o comandante, né? Eu falo não só aqui para Uruguaiana, mas para todas as cidades, né? Suas brigadas lá, né? Nossos 400 e tantos municípios. Mandem ofício para o comandante, né, que é importante, que querem ter o programa, que tem interesse, porque só tendo essa provocação que daí sim, né, podemos ter uma resposta. Mas já tivemos anos com muitas crianças, esse ano com pouquinhas crianças, mas nunca parando, né? Não sei se está contento, mas...
Bom dia a todos, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social, bom dia colegas vereadores e vereadoras. Em nome do Poder Legislativo, a mesa diretora e o presidente agradece a presença da saudade Yuri. E já fazendo uso da palavra, conforme os colegas vereadores, a gente agradece e se solidariza com o excelente trabalho do Proerdes. E o mais importante de tudo, saudade Yuri, é uma cidadã que está aqui buscando montar uma sociedade melhor para o futuro de nossos filhos. Então, a gente acredita nisso, te agradece, interrompo a sessão e faço um registro com a tua participação.
Muito obrigada.
Retomamos a sessão. Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação das senhoras do Grupo Uruguaiana Viva, presidente a senhora Diva Ciolin, o qual fará uso da palavra. Também saudamos a presença das senhoras Cláudia Domingues, Verônica Pavim e a senhora Sandra Farenzena. Seja bem-vindo ao Poder Legislativo e a palavra está à disposição da presidente, senhora Diva Ciolin.
Bom dia a todos, bom dia presidente desta casa, bom dia demais vereadores, bom dia ao Carlos que nos fez o convite. É a nossa primeira vez, eu falo nossa porque nenhuma do nosso grupo teve nesta casa, na frente deste microfone, então consequentemente é a minha primeira vez também. Por sermos distantes do microfone e das práticas dos meios de comunicação e também das práticas públicas, não trouxemos nenhum material visual, o que nos deixa bastante intimidadas e até triste, porque acho que poderíamos mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Eu quero parabenizar a soldada Yuri. Em função do seu trabalho junto ao PROERD, eu realmente não conhecia e me encantou, porque eu acho que a educação é a base de qualquer sociedade, além da família, é óbvio. Eu acho que esses valores de integridade, esses valores que devemos todo cidadão ter, parte da educação, e se não os temos quando jovem, cada vez mais difícil de adquiri-los. Em função da sociedade como está, em função das drogas, como foi falado, em função de vários outros fatores. Então, eu parabenizo a quem trabalha com educação, eu parabenizo a quem trabalha com valores. E é por isso que eu estou nesse grupo Uruguaiana Viva. O nosso grupo é um grupo de valor. Há 15 anos... Opa, errei. Há 16 anos, nós trabalhamos junto à Santa Casa. E durante esses 16 anos, a gente fez um trabalho muito mais de força, de atividade, do que propriamente de publicidade. Por isso que muitas pessoas não sabem da existência do nosso grupo e nos reconhecem como trabalhando há um ano, ou como já fomos chamadas, simplesmente, das Senhoras dos Lençóis, porque o nosso primeiro trabalho foi, sim, iniciamos muito pequenininhas, iniciamos na hotelaria da Santa Casa. Mas, a partir de lá, nesses 16 anos, muito já fizemos. E há 6 anos atrás, então, começamos esse trabalho maior, que foi ligado à oncologia. Iniciamos esse trabalho por 2 motivos. Um, porque na época tínhamos um aparelho que quase seria entregue, devolvido à fabricação, porque esperávamos, tenho que dizer, dinheiro público e outras rendas, e esse dinheiro não chegava e teríamos que perder este aparelho. Nos procuraram se nós encarávamos, então, essa causa. E surgiu o primeiro Santa Causa, feito na praça, há 6 anos atrás, onde, junto com a comunidade, conseguimos levantar o valor e fizemos o bunker, aquela obra que fica na esquina, onde foi instalado o aparelho e onde começou a qualidade maior do serviço de oncologia. O serviço conta com maravilhosos médicos, agora com mais uma aquisição, temos uma doutora nova, doutora Sarita. Eles fazem o melhor e o possível lá dentro. Mas vocês sabem muito bem que a parte da oncologia é uma área muito triste. E antes, o tratamento era feito numa salinha pequena, com apenas 10 cadeiras. As pessoas não ficavam tão bem acomodadas e também não tinham espaço físico para que tivessem um acompanhante, justamente numa doença a qual tu necessita muito do psicológico. A partir destas obras que a gente está fazendo na oncologia, hoje contamos com uma sala imensa, com luz, temos uma janela, antes o ambiente era sem, hoje temos luz natural, temos 15 cadeiras, eu não me recordo, além das cadeiras, a gente tem o local para o acompanhante, temos espaços fechados, onde o doente que está mais debilitado pode se tratar ali, não fica junto aos outros. As instalações estão perfeitas. Voltando a falar do grupo. Como eu falei no início, eu não tenho muita prática, então eu vou indo e vou vindo. Voltando a falar do nosso grupo. A gente nunca se manifestou muito publicamente, a gente sempre trabalhou mais como mão de obra firme, mas a gente quer dizer que nunca se afastou de lá, mesmo durante a pandemia, onde não podemos trabalhar dentro, de alguma forma conseguimos valores e fizemos alguns concertos no telhado. Nós demos continuidade durante esse período de forma lenta nestas instalações da Onco, contando com dinheiro do grupo Os Pioneiros, que aportou com valores muito grandes, então eu preciso citar os nomes. E assim é o nosso trabalho. O dinheiro que cai na nossa conta, na conta do Uruguaiana Viva, é gerenciado por nós. Nós somos somente 10 senhoras. A gente faz questão de que continuemos esse grupo pequeno, porque somos obrigadas a trabalhar de verdade, onde cada uma que assume aquele serviço, a gente sabe que aquele serviço vai acontecer. Então, durante as nossas obras, tem as que compram, tem as que fazem a contabilidade, tem as que vão buscar desconto, tem as que vão conseguir mais material de doação, fazendo com que o que se arrecadou junto aos órgãos na cidade, públicos ou privados. O que se arrecadou com pequenas doações, a gente ainda faça com que esse valor aumente. Essa é a nossa forma de trabalho. Nunca terceirizamos o trabalho da administração e do dinheiro. Esse programa, este Santa Causa, então, nós estamos fazendo da seguinte forma. Resolvemos, desta vez, ter dois focos. O foco do valor monetário, que é grande, a nossa meta é R$800 mil, mas também a gente quis fazer questão que a comunidade como um todo olhasse para a Santa Casa. Que a comunidade como um todo se fizesse presente, se fizesse participante, se engajasse, entendesse que a Santa Casa não é minha, não é aqui dos senhores, não é do hospital nem dos médicos. A Santa Casa é do cidadão. A Santa Casa é de todos os moradores de Uruguaiana e da região, porque vários serviços se expandem e atendem a toda a região. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós passamos. Escutei numa rádio que a pessoa não pode nem dizer que nunca precisou, porque precisou, nasceu lá. Então, não existe um cidadão uruguaianense ou da região, como eu citei, que não tenha passado na Santa Casa ou que, por um motivo ou outro, não vá passar na Santa Casa. E nós temos que manter o nosso hospital. Nós precisamos manter o nosso hospital. Vou voltar a falar do evento, porque no final eu quero encerrar também falando no hospital novamente. O nosso evento é o seguinte. Como eu falei, nós somos 10, nós nos dividimos e cada uma de nós ficou responsável por uma alameda da praça. Nós dividimos as alamedas em alameda da alimentação, alameda da cultura, alameda kids, das crianças, alameda pet, alameda cultural, alameda comercial e alameda da saúde. A alameda da saúde ficou a cargo da Santa Casa e das universidades que a gente tem aqui, que lidam com saúde. E assim por diante. A alameda da parte de alimentação vai ser muito grande. Vai ter churrasco, vai ter risoto, vai ter hambúrguer. Eu não vou citar nenhum nome hoje, porque eu não quero realmente esquecer, mas é uma quantidade de entidades e pessoas que estão nos ajudando. Como que esse projeto começou? A gente simplesmente imaginou o projeto e foi bater nas portas. E, para nossa alegria, nos deixa muito emocionada, que não escutamos ninguém dizer não. Toda pessoa que foi procurada prontamente nos atendeu, seja para nos emprestar os brinquedos infláveis, seja para levar enfeitezinho para os pets, seja para levar comida, seja para levar alguma outra coisa que possa ser consumida na praça, ou seja simplesmente para estar no palco se apresentando, que nós vamos ter atividades das 10 da manhã às 5. Nós teremos a fanfarra da prefeitura, a fanfarra do exército, a banda municipal, nós vamos ter bandas de rock, nós vamos ter diversos tipos de eventos no palco. Vai ser um dia para que a população passe conosco. Vai ter o que fazer das 10 da manhã às 5 da tarde. E aquele que não puder consumir nada, que não puder gastar nenhum tostão, que eu acho difícil, porque uma Coca-Cola, uma cerveja do fim de semana, que dedique a nós, pode beber lá, se não quer não beber, pode beber lá, já estará nos ajudando. Como que funcionou, então? Resumindo, tudo que estiver na praça foi doado, emprestado. E tudo que for consumido, usado, de certa forma, usufruído, vai ter um custo. Seja R$5, R$10, R$15, R$20, terá valores para qualquer bolso, para qualquer pessoa. É um programa para a família inteira. Terão atividades para as crianças e terão atividades para adultos. Terão atividades, inclusive, para os pets, dos famosos, hoje em dia, pai de pets. A gente abrangeu a toda a população. Todas as pessoas estão obrigadas, de alguma forma, a ir. porque nós não estamos querendo desculpas. A gente quer que a população vá, que a população entenda o valor da sua contribuição para junto da nossa Santa Casa, para junto do nosso grupo. Tentando agora, então, acho que me fiz entender quanto ao projeto, como que nós enxergamos o nosso trabalho junto com a Santa Casa e junto com a população. Nós, do Grupo Uruguaiana Viva, frisamos sempre que a nossa participação é física. Nós arrecadamos o dinheiro e usamos o dinheiro em obras. Esse dinheiro tem um começo de recebimento, um meio da obra e o fim. Concluímos cada etapa a qual nos propomos e encerramos. Se o dinheiro é público, já recebemos alguns valores do Ministério, se inicia o processo, se tem um prazo de 30, 60, 90 dias, dependendo do tamanho do projeto, e se conclui exatamente com os centavos adquiridos. Inclusive, algumas vezes, em motivos de inflação, esse valor não alcança. Mas nós, Uruguaiana Viva, vamos atrás do dinheiro e nos comprometemos e entregamos a obra. Em nenhum momento a gente não terminou uma obra proposta. A gente só inicia a segunda obra depois que a primeira está concluída. Uma observação, a última obra foram as caixas d'água. A Santa Casa ainda tinha as caixas d'água de concreto de 30 anos atrás. E como os senhores sabem, quando se faz uma obra, principalmente de um edifício, são várias caixas d'água para que exista uma manutenção. Se fecha uma, limpa, se dá manutenção, se fecha outra, limpa. E nos últimos anos não tinha mais como se dar manutenção, porque já estávamos com duas caixas comprometidas e a terceira também estava em vias de se comprometer. E aí conseguimos, através do Ministério Público do Trabalho, um valor para fazer, e deveria levar 30 dias a obra. Só que ao tentar fazer a obra e fazer dentro de uma responsabilidade técnica correta e dentro de uma qualidade que a gente preserva quando entramos em qualquer obra da Santa Casa, não dava. O projeto não estava de acordo com as normas e as necessidades. Acabamos tendo que dar várias satisfações para o Ministério Público, o que nos deixou muito nervosas e, realmente, assim, algumas noites quase sem dormir, porque a gente não gosta de se envolver com coisas que a gente quase perde o controle. Mas, enfim, conseguimos, terminamos a obra, está concluída, colocamos três caixas de fibrocimento de alta qualidade e, realmente, o projeto não só dobrou quase de preço, mas também dobrou de prazo, o que nos intimidava junto ao Ministério, mas fizemos. Está lá as caixas e baixou um pouquinho a nossa conta no banco, mas está lá, está resolvido. Voltando ao hospital. Por que que a gente quer que a comunidade, então, se envolva? A comunidade tem que entender, tem que saber, e mais os senhores do que qualquer uma de nós, ou mesmo de outras pessoas, sabem, que, infelizmente, os valores que a Santa Casa mexe durante o mês fecham sempre negativos. Eu não vou entrar nos números aqui, eu até tenho ali anotado, mas, para vocês terem uma ideia e estarem recordados disso, atualmente passa de 1 milhão por mês o déficit da Santa Casa. Mesmo contando com diversas, eu vou falar as palavras erradas, tá? Porque eu não sei, mas emendas ou algumas coisas desse nível, que o prefeito Rony, que eu tenho que agradecer, se dedica muito à Santa Casa. Então, mesmo que o prefeito Rony libere um valor que está em torno de 1,5 milhão por aí, 1,2 milhão, uns valores que já são repassados, algumas coisas vêm do governo estadual que são obrigadas, esses detalhes realmente eu não sei. Mas eu sei que a Santa Casa tem uma despesa em torno de 7 milhões por mês. E, somando este valor de 1,5 milhão que a prefeitura tem colocado e alguns outros valores que são arrecadados, se soma em torno de 5,5 milhões. Ou seja, a Santa Casa vem fazendo malabarismo há anos para conseguir que este valor faça com que eles tirem daqui, ponham dali, recomeçam em contratos e sigam mantendo a Santa Casa. Neste valor, senhores desta casa, nós, Uruguaiana Viva, não temos o mínimo acesso, não nos cabe. O cidadão uruguaianense que nos ajuda com um real ou com 50 mil, que já foi um cheque que recebemos, esse cidadão não tem absolutamente nada a ver com esta conta. E eu brinco com a Thaís, eventualmente, Thaís, te vira, tu tá na frente da Santa Casa, te vira, faz acontecer. E eu sinto que ela faz isso, e eu sinto que o nosso grupo apoia sempre a direção do hospital, porque está lá junto e vê como é difícil esse dia a dia. Então, eu encerro aqui dizendo isso. A nós, cidadãos, cabe fazer estas obras físicas, manter o nosso hospital enquanto espaço, humanizar o nosso hospital, fazer com que o profissional que lá está tenha uma melhor qualidade no seu trabalho. Mas eu deixo um apelo, cabe aos senhores, como representantes nossos, representantes de Uruguaiana, governo municipal, cabe aos senhores, como tendo acesso ao governo estadual e alguns, eu tenho certeza, ao governo brasileiro como um todo, cabe aos senhores lutarem pela Santa Casa e fazerem com que venham verbas, não só de presente, não só pingadas, eu estou chamando 2 milhões de pingado, porque os senhores entendem o tamanho do rombo que abre anual. Então, cabe aos senhores conseguirem, tentarem, pensarem, não sei se só entre os senhores, mas cabe acharem uma solução um pouco mais prolongada, porque é muito difícil estar assim, pisando em ovos todo mês. Então, eu deixo aqui esse apelo, que, como nossos representantes, vocês são os nossos representantes, busquem juntos uma solução para a nossa Santa Casa. Então, em nome do Uruguaiana Viva, muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Carlos Delgado.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, em especial nossas convidadas, Diva, Cláudia, Verônica, Sandra. Realmente, essa casa merece homenagear vocês todos os dias. Eu sei que vocês não fazem nada por homenagem, vocês não fazem nada visando a publicidade, e sim por amor. Porque vocês são pessoas abnegadas e no nome de vocês que estão aqui, vocês quatro, eu quero comentar as 10 mulheres do Uruguaiana Viva engajadas há muitos anos para trabalhar pela nossa Santa Casa. Defender a nossa Santa Casa não é opção, é obrigação. Nossa Santa Casa, que não é só de Uruguaiana, que muitas vezes atende pacientes de toda a região, e a gente sabe de toda a dificuldade, e é importante tu frisar também todas as dificuldades que a Santa Casa enfrenta e continuará enfrentando, infelizmente, mas a questão social vai muito além da questão financeira. E a responsabilidade social de vocês permeia e vai muito além da obrigação que vocês têm com o Uruguaiana, porque vocês ajudam muito. Vocês são pessoas bem-sucedidas. Vocês não é para vocês que vocês estão fazendo tudo isso. É por Uruguaiana. É por algo muito maior. E por isso o nosso reconhecimento. E a nossa obrigação de divulgar, de apoiar, de incentivar a que todas as pessoas, como tu disse, que se não tem condições de gastar um real, que vão aplaudir pelo menos vocês e todas as pessoas, apoiadores, colaboradores, todas as pessoas que se doaram e doaram seu tempo para esse projeto sair do papel. Então, o meu maior respeito, minha admiração a todo o trabalho de vocês, e pode ter certeza que eu e a minha família estaremos lá sábado, todo dia, prestigiando, ajudando no que for possível, para que a gente possa amenizar um pouco de toda a dificuldade que a nossa Santa Casa vive. Mas a nossa Santa Casa, que a nossa Santa Casa viva, isso é o mais importante. Exatamente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Zuma Ancinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, nobres vereadores. Quero cumprimentar esse grupo solidário, comprometido com a nossa Santa Casa. Falamos nossa, como falou o vereador Carlos Delgado, é de nós todos. E é admirável esse trabalho, a coragem de vocês de estar à frente, né? Porque não é fácil ir para uma rede social, ir para uma rádio, falar de um projeto, enquanto que tem centenas, milhares de pessoas que só criticam. E tem um grupo muito pequeno que quer construir, que quer fazer. Então, eu deixo aqui, vereadora Zuma, com os demais vereadores, essa casa, funcionários, comunidade de Uruguaiana, os nossos relevantes cumprimentos às senhoras. Estão representadas em 4, mas a gente sabe que são 10, que Foi. São voluntárias e que fazem esse trabalho voluntário para a nossa Santa Casa. E estaremos ali. Eu me lembro, 6 anos atrás, eu já era vereadora e eu participei usando uma camiseta azul, que era há 6 anos atrás. E achei muito lindo aquele trabalho, a união de todos, né, os esforços da Prefeitura, Santa Casa, como tu falaste, Diva. A Thaís se vira nos 30 para manter a nossa Santa Casa de portas abertas. A gente vê rede social o dia todo criticando. Eu sempre digo saúde, a gente não, o Elivelto me olha e dá um sorriso, né, Elivelto? Eu sei que tu é um grande colaborador com o Uruguaiana, tu está ali no nosso gabinete, e a gente, essa semana ainda nós recebemos um caso extremo, né? E teve ajuda ali do Elivelto, do nosso gabinete, a Santa Casa. Obrigada ao Paulo ali que aplaude. E é verdade, pessoal, a gente recebe casos extremos, mas a gente sabe que a Santa Casa também tem feito seu papel em relação à saúde. Nós tínhamos, em 2019, eu vou falar rapidinho, porque eu sei que o tempo é exímio, eu era presidente dessa casa e me lembro, juntamente com o prefeito Rony Mello, com a Thaís, nós estávamos ali todos junto à Casa Legislativa, assumindo a Santa Casa. E eu me comprometi de uma parcela, vereador Zácaro, para somar a Santa Casa, para manter a Santa Casa aberta. Então, são grandes os desafios. E nesse momento não é crítica, pessoal. Nesse momento é união, é força, é união de esforços. Então, eu deixo aqui para todo o grupo os meus cumprimentos e os meus elogios. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham através das redes sociais, acompanhava atentamente a fala da vereadora Zuma, referindo-se aos críticos, como se nenhum familiar deles, na sua história, enfim, ou amigos, ou eles mesmos não tenham passado pela Santa Casa em alguma circunstância. Mas, dona Diva, Verônica Pavim, dona Cláudia e dona Sandra, a melhor resposta que se tem para esses oportunistas é ignorá-los, não responder e dedicar-se a esse trabalho que é digno, que é nobre, que é honrado. Eu tive a oportunidade de ouvi-las hoje pela manhã, e tomei conhecimento do trabalho das senhoras que abrem mão das suas atividades. Todas as senhoras têm, as mulheres têm seus compromissos profissionais, têm suas atividades, e as senhoras abrem mão, não é, dessas tarefas para dedicar-se à nossa santa causa, à nossa Santa Casa de Uruguaiana, que precisa permanentemente de ajuda. Ela tem, na sua abrangência de atendimento, o cunho regional. Mas esta campanha, já participei de inúmeras campanhas, campanha de agasalho, campanha de alimentos, na história que tenho, não só na condição de vereador, mas na condição de profissional da comunicação. Considero a mais bem organizada e a maior de todas. Quero cumprimentá-las. que sirva muito de obrigada. Exemplo esse tipo de campanha que as senhoras estão arquitetando, e vai dar certo. Tenho a certeza que nós vamos superar esses 800 mil reais que a senhora prevê.
Sim, 800 mil.
Temos a certeza de que vai tocar no coração de cada uruguaianense, porque temos um povo extremamente solidário. Temos uma população que eu acho que é diferente das demais cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, logo, se precisa de algo, e não posso abrir mão de sempre estar me referindo ao rádio, que é uma ferramenta imprescindível, uma ferramenta importante para as campanhas não tão grandes quanto essa. Vamos estar presentes e digo parabéns e cumprimentos, e vamos lutar por esta grande e nobre causa, de que é de suprir as necessidades do hospital, que tem compromissos mensais em algumas circunstâncias, muito aquém daquilo que consegue arrecadar o hospital ou receber de emendas parlamentares, como a senhora bem citava agora há pouco, né? Porque a demanda é imensa. O hospital, a despesa, não há como prever, porque não sabe se, afinal de contas, quantas pessoas vão adoecer, quantas pessoas, quantas mães vão
mas
ganhar seus
média,
bebês.
Tem uma média.
Existe uma média, mas não
uma precisão.
Uma previsão definida. E é por essas e outras que permanentemente o hospital depende de campanhas. Então, as cumprimento, tenho a certeza de que nesta promoção, na Praça Barão do Rio Branco, nas suas quatro faces, vai ser a maior e vai ficar na história. Escute o que eu estou dizendo nesse momento aqui no Poder Legislativo, aqui na tribuna da Câmara Municipal de Vereadores.
Muito obrigada.
Sucesso para as senhoras, e lá estaremos presentes com toda a certeza do mundo.
Muito obrigada. Eu gostaria, para encerrar, de nominar todas as nossas companheiras. Então, a que teve a brilhante ideia de iniciar o grupo foi a senhora June Cirângelo, ela que nos convidou e teve a ideia há 16 anos atrás. Está conosco até hoje a Suzana Dora Velo, a Josefina Bastos, Micaela Bastos, eu, a Verônica Pavim, Cláudia Domingos, Sandra Farenzena, está conosco também a Cristina Piegas. Então, nós somos esse pequeno grupo.
Mais uma vez, em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a presença de todas as mulheres do Grupo Uruguaiana Viva, na presença da senhora presidente Diva Ceolin, das também senhoras Cláudia Domingues, Verônica Pavim, Sandra Farenzena e todas essas senhoras que a senhora acabou de denunciar. E também deixamos à disposição o Poder Legislativo para juntos nessas causas, e sabemos que as emendas parlamentares a nível federal e estadual são importantes, e é muito importante para contribuir com a Santa Casa de Uruguaiana e o Poder Legislativo numa ação também que pouco divulgada, mas mostra a responsabilidade na aplicação dos recursos públicos através desse presidente, assumiu um compromisso junto ao Ministério Público alguns meses atrás para a manutenção do atendimento à nossa UTI neonatal, o qual todo mês a Câmara dos Vereadores faz devolução de R$ 106 mil reais à Santa Casa para a contratação de mais médicos, que foi que proporcionou a continuidade. Nós teríamos alguns meses atrás, pouco, talvez não foi divulgado junto à imprensa, mas a Câmara prontamente se responsabilizou junto ao Ministério Público de uma ação qual está sendo cumprida todos os meses. Dia 26 a gente repassa aos cofres públicos do município de Uruguaiana R$ 106 mil, reais, que vai destinado pela Prefeitura à Santa Casa, e graças a Deus a nossa UTI neonatal permanece. É um pouquinho, mas também fizemos a
com
nossa
certeza.
Parte. Mas também a gente... Eu tenho um resumo para toda a sua fala. A nossa presidente Diva Ceolin, eu tenho um resumo para toda a sua fala. As coisas só acontecem, e esse trabalho, através da credibilidade que vocês têm, do compromisso de vocês com as cidades de Uruguaiana, principalmente mantermos a saúde das nossas famílias, e a transparência das ações de vocês. Isso
muito
é
obrigada.
Importante, porque todos que contribuem sabem da importância que vocês têm na credibilidade, no compromisso de vocês, e principalmente a transparência de todas as ações. Toda vez que vocês realizam esse trabalho, que vocês realizam essas campanhas, vocês prestam contas à nossa sociedade. Então, a gente convida toda a nossa comunidade uruguaiana, que é importante esse trabalho que vai ser realizado sábado, e eu tenho certeza, como diz o vereador Egide, na fala de todos os colegas vereadores, vai ser um sucesso, vai ser abençoado, sim. Nós vamos ultrapassar esse valor de 800 mil reais.
Muito
eu
obrigada.
Devolvo a palavra à senhora.
Não, como estão sendo feitas as contribuições também, se já quiserem nos ajudar. Nós vendemos os cartazes de propaganda do evento, ninguém levou de graça. As pessoas, para fazerem propaganda do evento, já pagaram 100 reais. Então, a gente, se alguém quiser colocar em mais algum lugar, nos chame que a gente distribui. Nós vendemos os adesivos a R$ 10,00, as camisetas, e já estamos aceitando alguns valores em Pix. E temos camisetas, sim, temos adesivos e ainda temos cartaz. E a partir, então, do sábado, terão as outras coisas todas que estarão lá à venda e o Pix aberto para valores até maiores.
O vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o vereador Delgado pela propositura da manifestação do grupo. Com satisfação, cumprimentar as senhoras. Com muita honra, a Câmara recebe vocês aqui para tratar de tema tão importante que é a nossa saúde, a nossa Santa Casa, o nosso hospital, que é de todos, é de toda a comunidade e a responsabilidade de todos também. Eu só pedi a palavra para frisar que nos últimos 6 anos, através do gabinete do deputado federal Afonso Mota, nós conseguimos mais de 2 milhões de reais em emendas para Santa Casa e já temos comprometidos para esse ano 300 mil. Não resolve, mas ajuda. Eu acho que se todos os deputados que têm relação com o nosso município tivessem essa mesma capacidade de destinação de recurso, nós teríamos uma crise financeira pelo menos amenizada.
Né? Exatamente. Então,
com certeza estaremos lá participando, eu e minha família, com o maior
Muito
prazer.
Obrigada.
Vai ser uma satisfação e é um prazer recebê-las aqui na Câmara.
Com a palavra o vereador Zácaro.
Senhor presidente, demais colegas, público presente, ao que nos assiste, parabenizar as 4, no nome das 10, né? Só vou fazer uma observação. A Diva foi muito feliz em dizer que a Santa Casa, teoricamente, vive de regalos, né? Um nosocômio de regalos. A nossa Santa Casa, ela tem 93% é SUS. E isso hoje, na realidade do Brasil, não tem como. Então, pegando a preocupação...
Um adendo, o ideal para que se mantivesse um hospital em condições seria
72%. Né? Então, eu parabenizo, né, a Diva por estar a par disso. Então, além de nós buscarmos emendas, o hospital desse porte deveria ter uma verba fixa. Santa Casa tem um prejuízo anual de 18, 20 milhões de reais. Quer dizer, se nós tivéssemos um grupo Vida que nos desse 20 milhões, nós não estaríamos aqui. Né? Mas não, é impossível, é inviável. Quem gerencia Santa Casa gerencia pagamento. Né? Nós temos que ter um choque de gestão lá. Santa Casa tem que ter um setor privado, porque senão não tem como se sustentar. Temos aí a Faculdade de Medicina, paralelo a isso tem um hospital também, pegando a deixa, Uruguaiana atende toda a região, e todos os atendimentos, eu falo por mim e pelo Paulo, que nós trabalhamos lá há mais de 20 anos, os governos vizinhos, eles não querem saber se a Santa Casa tem ou não tem material, está dentro do pacote, a gente tem que atender, que muitas vezes a gente não tem, a demanda é muito grande, para o pouco recurso. Nós não estamos falando de má gestão, nós estamos falando de mau retorno. Muitas vezes o SUS atrasa o pagamento. A comunidade tem que saber disso. Muitas vezes não é o gestor que está lá, que está trabalhando com cobertor curto, que a gente chama. Mas, enfim, dizer que são pessoas como vocês que dão um exemplo do que é o povo de Uruguaiana. É um povo que nunca deu as costas para Santa Casa e não vai ser agora. Né? Eu acho que a Câmara de Vereadores, enfim, eu acho que todos nós devemos lutar, sim, e sempre pensar nisso. É inviável tu ter uma Santa Casa onde 93% dos recursos são SUS. Né? Fica aqui. Né? Eu falei o que a Diva tinha falado. Nós não precisamos ficar de mãos atadas por causa disso. Eu acho que atitudes que nem essa, se desse para fazer uma promoção a cada trimestre, é a sugestão que eu dou para a Uruguaiana Vida. Parabéns.
Obrigada.
Fala, vereador.
Observação apenas, se me permitir, senhor presidente. Claro que louvo a iniciativa do vereador, perdão, do deputado federal Afonso Mota, né, que frequentemente tem enviado emendas parlamentares ao Hospital Santa Casa. Porém, não podemos esquecer que nós temos também o nosso deputado estadual Frederico Cantore Antunes, que tem significativamente participado e enviado emendas parlamentares para ajudar o nosso hospital.
Com certeza. Inclusive, nós contamos com um gerador na praça emprestado pelo deputado, porque o gerador é estadual. E ele nos permitiu...
a parte do vereador Zácaro, uma parte... É só também frisando a importância das emendas parlamentares, tanto os deputados federais como estaduais, para a nossa Santa Casa, e dizer a extrema importância, vereador Marcelo, e também citar o nome do deputado Carlos Gomes, que é imensurável o trabalho que ele tem feito para a Uruguaiana em prol da saúde. Então, o deputado tem enviado mais de 2 milhões, 3 milhões, somente para a Santa Casa.
Importante a participação de todos os colegas vereadores e a representatividade se faz isso. O compromisso com a cidade que os elegeu, então é importante a participação de todos e que venham mais milhões. Essa é a função do Poder Legislativo na representatividade. Mas hoje estamos aqui para comemorar, agradecer a participação de vocês e Uruguaiana agradece, em nome do Poder Legislativo e a sociedade de Uruguaiana, a essas guerreiras. Vocês são guerreiras, porque vocês acreditam e através do trabalho de vocês nós estamos fazendo mudança dentro da Santa Casa. Que Deus abençoe a vocês, será um sucesso no sábado e eu interrompo a sessão para fazer um registro com vocês. Bom dia. Muito retomamos a sessão. Conforme conversado com os colegas vereadores, a gente suspende a 70ª reunião ordinária para dar início a terceira reunião de entrega de certificados e reconhecimento na data de 21 de setembro de 2023. Retomamos a sessão, passamos à ordem do dia. Consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção, senhor presidente, número 429, protocolo 1944/2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor ao senhor Luiz Felipe Martins Bastos pelo resultado conquistado no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, edição 2023. Moção número 430, protocolo 1496-2023. Vereador Carlos Delgado, congratulações e louvor à Rádio Charrua pelos 87 anos de existência.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários, manifestem.
Bancada do PDT, soma-se as moções.
União Brasil, soma-se as moções.
As moções estão... Os republicanos, soma-se as moções. As moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL 145.
Projeto de lei de número 145, protocolo 1831/2023. Poder Executivo inclui Programa e Ação do Plano Plurianual do Município, PPA 2022-2025, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2023, de que tratam, respectivamente, das leis números 5.299/2021 e 5.454/2022. Muito bem, senhor presidente. Vamos ao relatório, então, das comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, do parecer. Analisando o presente, verificamos que referidas inclusões viabilizando na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o programa 914 Avançar Construções de Açudes, objetivando a construção de 12 açudes no município, cujas instalações visam proporcionar segurança hídrica para que pequenas propriedades no enfrentamento das estiagens recorrentes no Estado. Na Secretaria Municipal da Infraestrutura Urbana e Rural, o Programa 4196, Emenda Parlamentar, Covatti Filho, objetivando a pavimentação do trecho na rua Ludgério Miller, melhoria da rua e o programa 4197. Emenda parlamentar, Largo da Beira Rio, objetivando a revitalização na área do Largo da Beira Rio e no Fundo Municipal de Cultura, o programa 4194, Lei Paulo Gustavo. Audiovisual, objetivando apoiar trabalhadores na área do audiovisual diante dos desafios e demais áreas culturais, objetivando apoiar trabalhadores da cultura diante de desafios em decorrência dos efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. Recursos para aplicação em ações emergenciais que visem a combater e mitigar os efeitos na pandemia da Covid-19 sobre o setor cultural. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2023, vereador Carlos Delgado. Lido, então, o parecer, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Discussão em relação ao projeto. Quero me manifestar no que tange o primeiro item. A inclusão da construção de açudes. O programa, através do programa Avançar, do governo do Estado... E é um debate que nós temos levantado há bastante tempo já. Tá? O que, que nós apresentamos em relação a isso? Lá no ano passado, ali na segunda quinzena de novembro, nós fizemos a solicitação pedindo a limpeza dos açudes no interior. Como é que funciona isso? Então, o melhor momento para se fazer a limpeza do açude... É no momento de seca, que aí tu vai lá e puxa, tira todo aquele lodo, o açude aumenta a sua cavidade e, consequentemente, no período de chuva, ele vai conseguir ter uma maior manutenção da água. Hoje, nós estamos num momento de muita chuva. A estimativa que se tem é que tenha chovido entre ontem e hoje 80 milímetros no município de Uruguaiana. Na cidade, em alguns pontos do município, esse item pode variar. Seria uma chuva suficiente para a armazenagem de água nos açudes. Ponto. Dentro disso, o que ocorre? Nós temos uma máquina, uma JCB, Poclain, a famosa Poclain, a gente fala Poclain, que é uma Poclain, que já tem alguns anos que está parada. Ela está parada, ela teve toda. Ela ficou ali no João Arregue, foi removida alguns meses atrás, e nós aguardando o destino, aguardando as explicações para onde ela foi, quando vai ocorrer o conserto. E é uma máquina que se presta a esse tipo de atuação, que é a limpeza de açudes. O que apresenta o projeto a inclusão na LDO? A construção de 12 açudes. Excelente. Maravilhoso, tem meu apoio, tem a minha luta, a minha perspectiva. Tu vai pegar, por exemplo, um ponto, os vereadores que conhecem bem o interior aí, indo para Quaraí, ali Olhos d'Água, aquela zona, durante a seca do ano passado, desse ano também, né, a seca desse verão, o chão estava cinza. Os animais morrendo e tal, porque realmente não tinha água. E vários lugares onde a água ainda é cacimba... situações de bom tamanho, sim, localidades de bom tamanho, não é? Estâncias e tal, onde a água ainda é de cacimba, ou tem um poço, dois poços. Então, estava tudo seco. Com certeza, tem o total apoio meu dessa casa, a construção dos 12 novos açudes. Também não, só que não podemos esquecer da capacidade de limpeza, que é a JCB, a Poclain, que custa R$1.200.000, que está parada há três anos e meio. A gente não teve o retorno do que aconteceu com ela, simplesmente ela estava estragada lá em João Arregue e foi retirada de lá, não sei para onde foi, a gente não teve a publicidade para onde foi, se essa máquina já voltou a funcionamento, se não voltou. e o pedido para limpeza dos açudes, manutenção dos valos, essa... Qualquer, porque quando a gente vai para fora, tem aqueles valinhos, né? Onde geralmente tem bastante peixe ali e tal. Aquilo ali é justamente para o gado poder beber. Pro gado poder. Quando tem uma seca muito forte, como ocorreu, acaba que a gente fica sem atividade, sem possibilidade de tomar água. E você recorre às grandes barragens, aos grandes açudes. Mas o ideal é que você tenha várias fontes de água para os animais, para as pessoas, para o consumo em si. Então, a construção de 12 novos açudes é excelente, maravilhoso. Ah, não vou dizer que podia ser mais, não. 12, que seja um, já está ajudando alguém, já está ajudando alguma atividade, algum núcleo específico. Só que a gente não pode esquecer também do que é mais fácil, que é a limpeza dos açudes que já existem. Ah, então fica esse pedido, fica essa manifestação, tendo em vista que a agropecuária é um dos pilares econômicos do município, pessoas dependem disso, a nossa comunidade depende disso, a nossa sociedade depende disso, toda a economia que gira em função da produção primária. Obrigado.
Senhor vereador Marcelo.
Obrigado.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 145 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao PL 146.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 2.872.419,93, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos seus entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas. A linha A, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional construção de açudes, Programa Avançar, na categoria econômica de obras e instalações, 5626, fontes de recurso, 1.701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recurso, 1213, construção de açudes, valor por aporte de recurso do programa Avançar para Construção de Açude. A linha B, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Rural, B1, na funcional, emenda parlamentar Covatti Filho, pavimentação do trecho Ludigério Müller, na categoria econômica das obras e instalações, 5632, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento na fonte de recurso 1214, emenda parlamentar Covatti Filho, pavimentação por aporte de recurso para realização de pavimentação de trecho, Rua Ludigieri Miller. A linha B2, na funcional, emenda parlamentar Largo da Beira Rio, na categoria econômica de obras e instalações, 5633, fonte de recurso 1.700. Outras transferências de emenda parlamentar Lazier Martins, Largo da Beira Rio, por aporte de recurso para realizar a revitalização do Largo da Beira Rio. A linha C, da Secretaria Municipal Mobilidade Urbana, na funcional, garantir um transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal na categoria econômica do Rio Grande do Sul, 5620, fonte de recurso 1.701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados de estalhamento da fonte de recurso 1209, passe livre estudantil, valor para devolução de saldo remanescente na prestação de contas do convênio do Fundo Municipal de Cultura, D1, na funcional, produção de audiovisual na categoria econômica de contribuições 5623, na categoria de subvenções econômicas 5622 e na categoria econômica outros auxílios financeiros e pessoas físicas 5624, D2, na funcional, apoio às salas de cinemas, na categoria econômica de contribuições 5625, a linha D3, na funcional, fomento e qualificação audiovisual, na categoria econômica de contribuições 5627, na categoria de subvenções econômicas 5626, D4, na funcional, projetos culturais, na categoria econômica de outros auxílios financeiros, pessoas físicas 5628, D5, na funcional, espaços culturais, na categoria econômica de contribuições 5630, e na categoria econômica de subvenções econômicas 5629, todas de fontes de recurso 1.700, outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres da União Detalhamento da Fonte 1.210, Lei Federal Paulo Gustavo, por aporte de recursos da Lei Paulo Gustavo. Os recursos dessa proposição seriam oriundos das seguintes fontes: 1.209, passe livre estudantil, aporte financeiro vinculado ao programa Avançar, construção de açudes, 1.213, repassando a conta corrente 04163-7100-6, agência 2844, Caixa Econômica Federal, aporte financeiro de emendas parlamentares vinculadas às fontes de recursos 1214 e 1215, repassados as contas correntes 6720-28-9, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculado ao programa Passe Livre Estudantil 1209, repassada à conta corrente 712-49-7, agência 2844, Caixa Econômica Federal. E aporte financeiro vinculado ao programa Paulo Gustavo 1210, repassado às contas correntes 725-82-X e 725-811-1, agência 0450, Banco do Brasil. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de setembro de 2023, vereador, relator, José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo.
Passamos ao período de discussão. Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente, novamente para colaborar. Por isso que, o que acontece? O projeto 145 inclui na lei de diretrizes orçamentárias os programas relativos ao que nós queremos. E o projeto 146, ele autoriza a abertura de créditos. Então, um se refere ao planejamento e o outro se refere ao orçamento em si, a questão das rúbricas e tal. Esse, por exemplo, por isso que é importante, assessor do Executivo, nós não termos o projeto com aquela aceleração de entrar e votar, que aí a gente acaba votando sem ter o conhecimento adequado, que iria ocorrer na terça, e agora nós estamos com um conhecimento muito mais profundo em relação ao projeto, o que facilita muito o debate e o conhecimento por parte dos colegas em relação ao que está acontecendo. Por exemplo, aqui nós temos a inclusão dos recursos da Lei Paulo Gustavo, Alguns municípios já estão recebendo esses valores. O prazo é exíguo, então, a partir do momento da aprovação por parte desse plenário, a Secretaria de... o encaminhamento ao Prefeito Municipal, a Secretaria de Cultura tem alguns dias para preencher os editais, os formulários e fazer o encaminhamento da documentação adequada para receber o recurso, senão nós corremos o risco de perder o recurso aqui para a Uruguaiana. Alguns municípios já estão recebendo, é uma questão de suma importância. Então, eu não sou contra o regime de urgência urgentíssima, desde que haja um cuidado. Acabo de receber informação aqui do secretário Rodrigo Santariano e do Gustavo, que é assessor da Secretaria do Trabalho do Estado. Eu tive a oportunidade de fazer o elo entre os dois em relação ao programa RS Qualificação, R$150 mil para a Uruguaiana. O prazo de inscrição ia até amanhã, ao meio-dia, e o secretário Rodrigo acaba de me informar que acabou de inscrever a Uruguaiana irá receber R$150 mil para o RS Qualificação, do RS Qualificação, que é para qualificação de pessoas que estão no mercado de trabalho em busca de oportunidades. E, com certeza, esse programa será incluso na LDO e nós teremos que fazer a autorização da suplementação como estamos fazendo. E aí, como é o caso da Lei Paulo Gustavo, vale o regime de urgência urgentíssima, porque nós estamos a par do que está sendo votado e se necessita uma celeridade maior. Tudo que necessita celeridade, só que algumas temáticas nós temos que ter no mínimo conhecimento do que vai ser encaminhado, até para poder explanar a população. Fica esse o registro. Obrigado.
Portanto, registro, vereador Marcelo Lemos. Passamos o período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. O projeto de lei número 146 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 149.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega a essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 149 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 1918 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$4.229.586,51. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que é acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbricas na Secretaria de Educação, na Funcional Manutenção de Quadro de Pessoal Educação Fundamental, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal Educação Infantil, creche, na Categoria Econômica de Auxílio de Transporte, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal Educação Infantil para a Escola, do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal Educação Fundamental, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal Educação Infantil, creche, na Funcional Manutenção do Quadro de Pessoal Educação Infantil para a Escola. Ainda em seu texto, verifica-se que servirão de recursos para atendimento das despesas que trata o projeto, a redução de valores de recursos não vinculados de impostos, fonte de recursos 0020 MDE, e de transferências do Fundeb, impostos e transferências de impostos, fontes de recursos 0031, Fundeb, ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 18 de setembro de 2023, vereador, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 149 está aprovado. Em segunda discussão e votação, solicito à secretária a leitura da emenda ao PL 31.
Em segunda discussão e votação, projeto de lei 85, protocolo 1080 de 2023, bancada progressista denomina Bernardo de Oliveira Jaques, o ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Rui Barbosa.
Registro que já foram lidos os pareceres ao PL, projeto de lei 85. Iremos fazer a votação nominal do projeto de lei 85. Com a palavra, secretária.
Chamada nominal, vereador Jolcei Alves. Vereadora Denildo de Jesus Padovan. Vereadora Zuman Cinello, sim. Vereador Egídio de Carvalho, sim. Vereador Cristiano Bonapace,
sim.
Vereador Carlos Alberto de Davi,
sim.
Vereador José Carlos Barbosa Zácaro,
sim.
Vereador José Clemente da Silva Correia, sim. Vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, ausente. Vereador Marcelo Cardoso Lemos.
Sim.
Vereador Paulo Roberto Inda Cleno Bing.
Sim.
São nove votos. Sim. Uma ausência.
O projeto de lei número 85 está aprovado. Mudamos um protocolo, aproveitando o registro antes que ela se faça retirada, o vereador Carlos Delgado também. Hoje, o Poder Legislativo de Uruguaiana, antes de passarmos a sequência, a ordem do dia, a gente faz uma homenagem a uma funcionária, uma servidora da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. O vereador Marcelo Lemos já tinha sinalizado a importância e o respeito e o compromisso da dona Irene Moura da Rosa. A dona Irene trabalha na Câmara Municipal de Uruguaiana desde 1º de abril de 1983, 40 anos de serviços prestados ao Poder Legislativo de Uruguaiana. Então, em nome da Câmara dos Vereadores e com o apoio do vereador Marcelo Lemos, pode falar a palavra, Marcelo.
E hoje a dona Irene está completando 72 anos, destes 72, 40 anos de serviços prestados à Câmara de Uruguaiana, uma funcionária exemplar que nos conforta, nos dá carinho, além de...
Nos aguenta.
E, às vezes, nos dias de tensão, ela, com toda a sua experiência, que já passou por tantos plenários diferentes, por tantos vereadores diferentes, com a sua experiência, contribui muito para o bom funcionamento da Câmara de Vereadores.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Vereador Zácaro.
Aproveitando a deixa do aniversário, também queria parabenizar o nosso colega Egídio Carvalho e os demais radialistas, que hoje é o dia do radialista. Dá os parabéns.
Também gostaria de parabenizar a dona Irene, uma pessoa muito especial duas vezes, né, dona Irene? A dona Irene é uma amiga e uma irmã de fé, tá? Porque ela participa do núcleo Igreja Universal. E é uma grande parceira nossa lá. Parabéns, dona Irene.
Obrigado pela palavra, os colegas vereadores. Então, a gente vai interromper a sessão e precisamos fazer um registro com a dona Irene.
Para começar, eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade maravilhosa e dizer para vocês que é um prazer servir os vereadores da Câmara. Para mim, é sempre um prazer. Eu não tenho preguiça, não tenho... Toda vez que eu levanto para vir trabalhar, é como se fosse a primeira vez. Fazem 40 anos, mas eu tenho a mesma disposição e o mesmo desejo de servir com amor, com alegria e com honra, porque me sinto honrada a servir vocês. Para mim, é ótimo. Aqui é a minha segunda casa. Obrigada.
Passamos às matérias de expediente.
Matéria do expediente, serão encaminhadas comissões técnicas da casa em regime de urgência. Projeto de lei 152, protocolo 1945 de 2023. Poder Executivo autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, no valor de R$ 25 mil, visando a aquisição de materiais esportivos. Projeto de Lei 153, Protocolo 1947 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 4.994.351,89. Projeto de Lei 154, Protocolo 1948 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 491.224,88. Projeto de Lei 155, Protocolo 1950 de 2023. Poder Executivo dispõe sobre a Política Municipal de Incentivo à Inovação, à Ciência, à Tecnologia e ao Conhecimento. Institui o Conselho Municipal de Inovação e o Prêmio Inova Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 185, Protocolo 1943 de 2023. Ofício 293, com ACI 155, é resposta ao requerimento 583 da vereadora Márcia Fumagalli.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 764 a 781 e autógrafos 86 a 91.
Expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 1486 ao 1493 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Informamos também que nos últimos dias a comunidade de Uruguaiana vem sofrendo com os alagamentos devido às fortes chuvas que nas últimas horas foram em torno de 80 milímetros e a gente acompanha desde a madrugada os trabalhos das equipes da Secretaria de Obras, Defesa Civil, com apoio do pessoal da CEA Segurança, Secretaria de Segurança e Trânsito do município de Uruguaiana, e várias situações difíceis sendo enfrentadas pelos bairros da nossa cidade, e acompanhamos junto desde as primeiras horas a Secretaria de Planejamento, Secretário Prudêncio e nosso engenheiro, Secretaria de Obras, o qual foi concluído que as dificuldades em nosso bairro de Uruguaiana estão pelas nossas redes pluviais, que não estão conseguindo dar o escoamento correto ao nosso rio por devido às cheias. Então está dificultando sim o escoamento. Nós tivemos, acompanhando a primeira hora da manhã, na Estaca Ormazaba 24, totalmente alagada, pois a menos de 200 metros ali estamos com a enchente. Então, só passar essa informação técnica que a gente recebeu por parte da Secretaria de Obras, que esse alagamento em diversos bairros é a dificuldade do escoamento para nossas redes e galerias devido às nossas cheias do Rio Uruguai. É só para título de informação, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 60ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana e a dona Irene, 40 anos de serviço público completado no dia de hoje e 73 anos de idade. 72 anos hoje. Que Deus abençoe.